Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com mais um episódio do Podgel. Hoje o episódio é o número 65 e o tema é o agronegócio no Brasil. A gente vai entender um pouquinho o que é o agronegócio, qual é o peso do agronegócio para a economia brasileira e como o agronegócio vai sair, né? Está passando e vai sair pela crise sanitária que a gente está vivendo, a crise do coronavírus. Mas antes, vou pedir para vocês, né, para seguirem o Podgel nas redes sociais, para aumentar ainda mais o impacto que a gente já está tendo. E eu agradeço muito por isso, agradeço muito por estar conseguindo fazer esse material chegar a mais pessoas. Então segue a gente lá no Instagram, no arroba professor_tom com N, segue a gente lá no Facebook, na página do professor Tom Mascarenhas, segue lá no Twitter, no arroba Podgel Podcast e nos agregadores. No Anchor, no Spotify, no Castbox, Podcast Addict, tá? No Google Podcast, segue lá. Então, vamos lá, vamos começar a falar da questão do agronegócio no Brasil, seus impactos, e vamos entender um pouco mais esse tema que é tão importante para a economia do nosso país. Vamos lá? O agronegócio, que atualmente recebe o nome de agrobusiness, que é a mesma coisa que agronegócios em inglês, ele é resultado da junção de diversas atividades produtivas que estão diretamente ligadas à produção e subprodução de produtos derivados da agricultura e da pecuária. Quando a gente fala em agronegócio, é comum a gente associar somente à produção in natura, como grãos e leite, por exemplo. Mas esse segmento produtivo é muito mais abrangente, já que existe um grande número de participantes nesse processo. E por isso, então, o agronegócio deve ser entendido como um processo. Na produção agropecuária intensiva, é utilizada uma série de tecnologias e biotecnologias para alcançar níveis elevados de produtividade. E para isso é necessário que alguém ou uma empresa forneça esses elementos. Diante disso, a gente pode citar vários setores da economia que fazem parte do agronegócio, como bancos, que fornecem créditos, né, a indústria de insumos agrícolas, né, fertilizantes, herbicidas, inseticidas, sementes selecionadas para plantio, né, a indústria de tratores e peças, lojas veterinárias, laboratórios que fornecem vacinas e rações para pecuária de corte leiteira, e isso só na primeira etapa produtiva. Nos passos seguintes a esse processo, né, são agregados novos integrantes do agronegócio que correspondem às agroindústrias responsáveis pelo processamento da matéria-prima que vem da agropecuária. A agroindústria, ela realiza a transformação dos produtos primários da agropecuária em subprodutos que podem inserir na produção de alimentos, como os frigoríficos, indústria de enlatados, laticínios, indústria de couro, biocombustíveis, produção têxtil, entre vários outros. A produção agropecuária, ela está diretamente ligada aos alimentos processados ou não, que fazem parte do nosso cotidiano, mas essa produção é mais complexa. Isso porque muitos dos itens que compõem a nossa vida são resultado aí dessa atividade produtiva. Madeira dos móveis, roupas de algodão, essência dos sabonetes e grande parte dos remédios acabam tendo origem nos agronegócios. E isso começou a partir dos anos 70, né, quando o Brasil vivenciou um aumento no setor agroindustrial, especialmente no processamento de café, soja, laranja e cana-de-açúcar, e também a criação de animais, principais produtos da época. A agroindústria, que corresponde à fusão aí entre a produção agropecuária e a indústria, possui uma interdependência com relação a diversos ramos da indústria, já que necessitam de embalagens, insumos agrícolas, irrigação, máquinas e implementos. Esse conjunto de interações dá à atividade um alto grau de importância econômica para o nosso país. No ano de 99, por exemplo, somente a agropecuária respondeu por cerca de 9% do PIB brasileiro. Mas se a gente enquadrar todas as atividades, a comercial, a financeira, serviços envolvidos aí, todos os serviços envolvidos, que estão ligadas ao setor de agronegócios, esse percentual ele se eleva de forma significativa, com a participação da agroindústria chegando ali aproximadamente a 40% do PIB total. Esse processo ele também ocorre nos países centrais, né, nos quais a agropecuária corresponde aí, em média a 3% do seu PIB. Mas os agronegócios ou agrobusiness, né, chegam a representar aí um terço do PIB. Essas características elas levam os líderes dos Estados Unidos e da União Europeia, por exemplo, a conduzir a sua produção agrícola de modo subsidiado pelos seus respectivos governos, né, que criam aí medidas protecionistas, né, barreiras alfandegárias, impedimento de importação de produtos e bens agrícolas, para preservar as atividades dos seus produtores. Em suma, né, o agronegócio ocupa um lugar de destaque na economia mundial, especialmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, né, já garante aí sustento alimentar das pessoas e a sua manutenção, e além disso, contribui para o crescimento da exportação do país, né, que o executa. Então, ano após ano, o agronegócio brasileiro ele vem apresentando safras mais robustas, crescendo em produtividade, e o setor vem ganhando cada vez mais peso nas exportações e no PIB do nosso país. O trabalho realizado aí por décadas em laboratórios como os da Embrapa para desenvolver sementes e insumos adequados às peculiaridades brasileiras tornou o nosso país o quinto maior produtor de alimentos do globo e o segundo maior exportador de commodities agropecuárias. Só para a gente se situar, a Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. É exatamente essa vantagem que vai fazer com que o setor, né, permaneça em ótima forma e saúde num ano de 2020 que está sendo terrível para a economia brasileira, não só a brasileira, mas a mundial de maneira geral. Economistas aí prevêem queda de 5% do PIB e no setor, na agropecuária, né, mesmo com pandemia e tudo, né, é esperado um aumento de 2,4%, né, nesse ano. É um ponto absolutamente fora da curva quando a gente compara com outras áreas como serviços, indústria, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, né? Mas, na verdade, o Brasil está prestes a acolher a produção agropecuária mais valiosa aí da história. Ela está avaliada em 697 bilhões de reais pelo Ministério da Agricultura. Boa parte desse valor vem da safra recorde de grãos, de 250 milhões de toneladas no ciclo 2019-2020, segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB. Principal item de exportação do país, a soja tem produção estimada em 120 milhões e 300 mil toneladas, também uma marca que nunca antes foi alcançada. Esses números, eles mostram aí a solidez do agronegócio. O Brasil exportou em 2019 um total de 225 bilhões de dólares e o agronegócio sozinho foi responsável por 97 bilhões de dólares, ou seja, 43% de tudo que foi vendido para o exterior no ano passado pelo Brasil foi, né, oriundo aí da agropecuária, do agrobusiness. A gente, claro, né, consegue notar aí o impacto da pandemia na economia brasileira. E a gente também consegue, a partir disso, entender aí a participação do agronegócio. Por exemplo, né, no total exportado em abril, o total de produtos brasileiros exportados em abril, mais de 50% foram produtos vinculados ao agronegócio. E esse foi o maior índice já registrado em toda a série histórica que foi iniciada em 1997. Esse resultado aí é reflexo de vendas recordes em volumes de vários itens, né, especialmente a soja, com 16 milhões de toneladas só em abril. E a carne bovina também, que foi de 116 mil toneladas só em abril. E um fator importante aí é que todas as empresas brasileiras exportadoras de commodities agrícolas estão se beneficiando do dólar mais alto, o que torna aí o produto nacional mais competitivo. O principal motivo para esse cenário específico, né, de aumento aí da participação do agronegócio nas exportações brasileiras é que a China, Após o relaxamento das restrições de isolamento que foram impostas para combater a pandemia do coronavírus, ela retorna aí ao seu apetite importador. A China é um dos maiores importadores do mundo, né? O país asiático é o mais importante parceiro comercial do Brasil e comprou 31% de tudo que o Brasil vendeu para o mundo nesse ano de 2020. Uma fatia maior do que a correspondente à União Europeia e aos Estados Unidos e à Argentina também. Esses três grupos juntos, né, compraram menos do que só a China, né, em relação ao Brasil. Então é importante a gente entender um pouco melhor essa questão das relações comerciais e é importante também que o governo, né, haja de maneira mais pragmática, né, para manter boas relações comerciais com seus parceiros, né, e dando o nível de importância que eles apresentam para a economia. Um outro fator também que aconteceu foi que os países, né, vários países aí do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Emirados Árabes, também aí, a Rússia, que não é o do Oriente Médio, mas a Rússia também, né, aumentaram as suas compras para recompor os seus estoques de alimentos durante a pandemia. E embalado por boas safras, o agronegócio brasileiro ele tem tudo, mas ele tem tudo mesmo para sair da maior crise sanitária que o mundo vive em décadas, né, mais forte, principalmente em dois aspectos, né? Primeiro, pela segurança alimentar, que o Brasil acaba se mostrando aí um parceiro confiável no fornecimento de alimentos e com capacidade de ofertar a todo tempo. E o segundo, né, aspecto importante é que pela qualidade do produto brasileiro, que é decorrente dos crescentes cuidados que são aí cada vez mais, né, anexados, né, às mais rigorosas normas sanitárias. Como o Brasil avançou enormemente nesse tema, ele pode se tornar sim uma escolha ainda mais óbvia para quem não compra aqui hoje, né? Nesse aspecto, o Brasil, ele, por ser o maior exportador do mundo de carne bovina, com 2 milhões de toneladas por ano, está à frente de vários países, né, em observação das normas e restrições. As unidades de abate e processamento de carne seguem controles sanitários rígidos e contam com a presença de inspetores do Serviço de Inspeção Federal, que é um órgão ligado ao Ministério da Agricultura, diretamente nas linhas de produção, controlando o processo em todas as etapas. Mas, infelizmente, nem todo o setor do agronegócio vai sair bem da crise. As usinas de álcool, por exemplo, enfrentam queda na demanda por conta das restrições de mobilidade impostas para conter a pandemia e a brutal queda no preço do petróleo, o que tira a competitividade também do etanol. Da mesma forma, o segmento de algodão se prepara para enfrentar o baque decorrente da queda nas vendas das peças de vestuário, que deve se manter aí pelo ano inteiro, né? Isso sem contar o choque que chegou também no setor de flores, né? A ponto de produtores destruírem suas colheitas que ficaram encalhadas. Como forma de tentar reduzir aí esses efeitos da crise para essas áreas, até o Ministério da Agricultura tem tomado, né, algumas medidas, como oferta de novas linhas de crédito, aumento de compras públicas e prorrogamento de dívidas. Sem nenhuma dúvida, a pandemia deve deixar marcas também bastante negativas na economia brasileira, mas, né, o agronegócio, né, ele tem aí, né, a possibilidade de ajudar o país a reduzir pelo menos um pouco os impactos econômicos dessa nossa situação. Bem, fala um pouquinho também sobre as commodities. Eu falei sobre commodities aí nas partes anteriores e eu vou explicar um pouquinho o que é uma commodity, para que serve, né? E para começar, né, as commodities, ou commodity no singular, é um termo em inglês que significa mercadoria. Nos estudos econômicos, né, essa palavra é empregada para designar produtos de origem primária. Esses produtos eles possuem grande valor no mercado mundial e podem ser armazenados durante um longo período de tempo. Em outras palavras, as commodities são matérias-primas essenciais para o consumo humano e que podem ser estocadas sem que percam a qualidade. Né? Por que eu estou falando disso? Porque o agronegócio brasileiro trabalha com muitas commodities, né? Então, nesse sentido, né, as commodities agrícolas são aqueles artigos primários e homogêneos vindos das lavouras. Mas não são todos os produtos que vêm do campo que são denominados commodities. Por exemplo, a batata não é uma commodity, apesar de ela ser um bem agrícola relativamente homogêneo e cultivado na terra. Então, o que que faz com que o produto agrícola se torne uma commodity? Para um produto agrícola ser considerado commodity, precisa ser comercializado nas bolsas de valores de mercadorias em todo o mundo, por meio da compra e venda de ações. E, para que isso ocorra, deve ser um bem de alto valor comercial ou estratégico. Como, por exemplo, a gente pode dizer a soja, que o Brasil é o maior produtor, né? Que é cultivada e vendida como grão, sendo assim um produto homogêneo, que possui alto valor internacional e que passou a ter muita importância estratégica para o Brasil, já que a gente, o Brasil é o maior produtor de soja, é um dos principais produtos exportados pelo país e assim é um dos responsáveis por alavancar aí a economia brasileira. Outra característica das commodities é de terem o seu preço definido pelo mercado internacional, ou seja, as bolsas de valores de mercadorias que determinam o quanto valem as commodities, se baseando na oferta e demanda de ações desses produtos homogêneos. Assim, quanto maior é a oferta de ações das commodities, menor é o seu preço. Ou mesmo inversamente, quanto maior é a demanda por essas ações, maior é o seu preço. A gente tem alguns tipos de commodities, A gente vai separar em quatro tipos básicos, As commodities financeiras, que incluem moedas, Ou seja, aí, o dólar, o euro, a libra, o real, E nessa categoria também estão inclusos os títulos públicos do governo federal. Tem as commodities agrícolas, que incluem produtos provenientes do agronegócio, como soja, milho, café, trigo, açúcar, As commodities minerais, que reúne também diversos minerais que são extraídos ou produzidos, como, por exemplo, petróleo, ouro, prata, alumínio, níquel, gás natural, etanol. E as commodities ambientais, que estão relacionadas com o ambiente e englobam diversos recursos naturais, como a água, a madeira, os créditos de carbono, a energia e por aí vai. Vou falar um pouquinho também do Brasil, As commodities brasileiras. O Brasil ele produz e exporta diversas commodities, e aí se destacam as minerais, as agrícolas e as ambientais. O agronegócio no Brasil, que vem crescendo aí bastante nos últimos anos, a gente já viu, tem produtos como a soja, o café e a carne, que proporcionam aí o maior lucro para o mercado externo. Além disso, também minérios de diversos tipos são extraídos e exportados para fora do país, por exemplo, ferro, alumínio e o petróleo. Diante disso, a gente precisa frisar que mesmo que as commodities tenham um grande impacto na economia do Brasil, o Brasil ele fica à mercê da oscilação dos valores e demandas desses produtos no mercado mundial. Ou seja, o lucro ele pode ser grande quando o mercado externo está com preços favoráveis, mas também ele pode afetar consideravelmente a economia do país quando esses preços não estão tão favoráveis assim. Isso explica porque em tempos menos favoráveis os preços de alguns produtos sobem bastante. Mesmo com o país produzindo esses produtos, quando o valor e a demanda sobem no mercado mundial, a economia interna é afetada e quem sofre mais são os cidadãos, a população de maneira geral. Assim, surgem dificuldades para a aquisição desses produtos essenciais, já que diversas commodities estão com preços elevados. E dessa forma, quando ocorre uma crise mundial, como a gente está vivendo atualmente, os lucros das empresas são afetados, e isso é resultado dessa desvalorização das commodities no mercado internacional. Bem, pessoal, então chegamos ao final de mais um episódio do Podgel. Eu espero que vocês tenham conseguido captar aí a mensagem do agronegócio, a importância do agronegócio, a evolução aí do agronegócio brasileiro, e também, falei um pouquinho no final sobre a questão das commodities, que é uma expressão muito utilizada quando a gente fala do agronegócio, quando fala da agricultura, para a gente tentar entender de maneira mais global o assunto. E lembrando, sempre pedindo aí para vocês continuarem dando essa força, continuarem aí acompanhando o Podgel, e não esqueçam de seguir E não esqueçam também, se possível, de compartilhar aí o Podgel nas redes sociais, lá no Instagram, no arroba professor underline Tom com N, lá no Facebook, no professor Tom Mascarenhas, no Twitter, no arroba Podgel Podcast e nos agregadores. Segue lá nos agregadores, porque aí, saindo o episódio, vocês são notificados no Spotify, no Anchor, Google Podcast, Podcast Addicts, Catchbox. Tá? Segue a gente lá e ajuda a fazer com que esse material chegue a mais e mais pessoas. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui e espero que estejam todos bem, na medida do possível, que a gente possa passar por essa situação o mais breve possível. Tá? Um abraço em todos e até o próximo episódio.